Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos todos. Aqueles que já fazem parte da nossa casa, sempre nos visitando, é um prazer revê-los. E aqueles que estão vindo pela primeira vez, tem alguém que esteja vindo pela primeira vez hoje? Seja bem-vindo. E que a casa acolha e seja carinhosa com você. Faltando alguns minutinhos, só a gente alertar para algumas coisas. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Todos nós, inclusive eu, buscar entender melhor o Evangelho do Mestre. O que nos traz na segunda-feira no centro? Segunda-feira nós temos um trabalho que nós chamamos de desobsessão. É um trabalho em que nós acolhemos as pessoas que se sentem com dificuldade em perceber algumas percepções mediúnicas e não entender e sentir como que envolvidas por energias que às vezes são desagradáveis, não estão sabendo o que está acontecendo. E hoje é uma reunião em que a gente tenta proporcionar algumas informações que possam trazer acalento, calma interior, entendimento. E no passe é o momento em que os nossos trabalhadores vão oferecer energias salutares a partir do plano espiritual, somos só instrumentos nesse meio, e tentando oferecer um carinho a mais para todos vocês. Então, diante disso, a melhor forma de nós nos portarmos é estarmos quietinhos e vamos então começar realmente com uma prece para buscar essa sintonia com o plano espiritual maior e nós nos sentirmos mais preparados para esse momento de estudo. Pai amado, agradecemos profundamente todo esse apoio, todo esse auxílio que costumamos receber em nossas vidas. E queremos oferecer a nossa gratidão no quanto é importante isso para nós. Nós nos sentimos seguros, acalentados, acariciados pela espiritualidade maior, sempre sob o comando do Pai e o auxílio do amado Mestre Jesus. Que nos sintamos acolhidos, acariciados espiritualmente, e que possamos estar preparados para o estudo, para o passe e para a nossa vida diária, sentindo-nos sempre gratos por tudo, pela própria vida no corpo. Que a paz esteja sempre em nossos corações, que assim seja. Graças a Deus. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, dos itens de 11 a 15. São cinco itens que vamos tentar abordar nesse pequeno tempo. Primeiro, egoísmo, caridade, fé e caridade, no caso, egoísmo, fé e caridade, a fé especificamente no que ela pode nos trazer, caridade para com os criminosos, finalizando a questão de nós devemos expor a vida por um malfeitor. São temas intensos, desde o egoísmo ao último, e vamos tentar abordar da melhor forma, mas de qualquer forma, quem não sabe, eu sempre trago um folheto, está lá na entrada, tem alguns aqui, onde eu coloco todo esse tema para vocês levarem para casa e refletir com mais calma, porque realmente o tempo é pequeno e o tema é grande, né? Vamos lá. Egoísmo. O que é egoísmo? Um certo dia, no estudo, aqui há uns 15 dias atrás, eu perguntei no estudo assim, o que é egoísmo, na sua opinião? E um dos participantes disse, um sentimento exacerbado por si mesmo. É verdade. Não é? É um sentimento que nós temos por nós mesmos, que podemos até chamar, de certa forma, mais à frente eu vou abordar, de um certo tipo de amor. A psicologia do desenvolvimento traz uma outra informação que eu achei interessante, até vou ler o texto, porque é mais rico do que a gente tentar interpretar. Observa que a infância se caracteriza pela passagem de uma atitude naturalmente egocêntrica, em que a criança tem por referência seu organismo e suas necessidades, para uma atitude social e interativa. Isso tudo nós que temos crianças em casa já observamos, não é? Deste modo, aí já faz uma conexão com o egoísmo. na fase adulta. Deste modo, o egoísmo seria a recusa da pessoa em deixar essa fase infantil, uma luta por manter viva a fantasia do egocentrismo. Há muitas coisas que em adulto nós mantemos de sentimentos de criança. Eu achei interessante essa colocação, que também o egoísmo é uma forma de, em adultos, nós estarmos querendo nos afastar da nossa forma infantil de ser, de querer tudo à nossa volta e sob o nosso controle. É uma percepção que a gente deve ter. De repente, se a gente se sentir assim, eu não quero deixar de ser aquela criança, até que ponto isso não é uma forma de manifestação de um egoísmo? É uma identificação que a gente deve procurar em nós, nas nossas atitudes. O que que nós temos de atitude, de comportamento na nossa vida, que pode ser uma forma de ainda não conseguirmos nos desapegar nossa fase infantil, não só a fase infantil física, biológica, mas a fase infantil emocional. Muitos ainda somos crianças porque ainda não conseguimos nos libertar desses apegos na fase infantil. Até mesmo Emmanuel nos coloca que somos meninos espirituais. Há um texto de Emmanuel que fala, o título é exatamente esse, vale a pena se vocês quiserem buscar, em que nos alerta que muitos comportamentos nossos ainda são características de meninos espirituais, apesar de biologicamente já sermos adultos. Vale a pena refletir sobre esse tema. O Evangelho nos traz o seguinte texto. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então nós temos instintos, sensações, sentimentos. E dentro dos sentimentos, o ponto mais importante, delicado, como coloca o Evangelho, é o amor. Eu gostaria de fazer uma relação entre instinto e egoísmo. Então coloca assim, nós desenvolvemos um raciocínio relacionado ao egoísmo e instinto. Egoísmo viria a ser a primeira manifestação do amor, amor por si mesmo, uma forma de instinto dirigido à autopreservação. Então, nós, no nosso ser primitivo, ele precisava de ser egoísta no sentido de querer sobreviver, de querer se manter vivo, apesar de todas as intempéries que havia à sua volta. Então, o egoísmo ali no momento era necessário para que ele pudesse sobreviver. Então a gente não pode falar que egoísmo é uma coisa ruim. Egoísmo é uma face nossa em determinada época da vida e que nós devemos aprender a nos libertar dela, crescermos espiritual e emocionalmente. Uma outra coisa, como o amor no ponto delicado do sentimento, como o Evangelho nos coloca, então nós temos que desenvolver a capacidade de perceber que nós fazemos parte de um contexto social, deixar essa parte do egoísmo e começar a perceber que não vivemos sozinhos, não somos autossustentáveis, nós não temos o controle total de nada e nem devemos, que o nosso processo evolutivo passa por essa percepção de que devemos crescer espiritual e emocionalmente, evoluirmos. Então, a partir dessa percepção de que nós precisamos nos perceber dentro de um contexto social, nós começamos a perceber que as pessoas fazem parte da nossa vida, como nós fazemos parte da vida das pessoas. Então, nós já deixamos de nos perceber como uma figura mais importante do universo. A gente começa a perceber que nós fazemos parte de um todo e que nós precisamos de aprender a conviver com todos que estão à nossa volta. E esse conviver exige que nos reconheçamos, que nós tenhamos uma percepção do que somos. Aí vem aquela questão que o Evangelho Espiritismo nos coloca com muita propriedade, de nós nos conhecermos, que a gente só consegue ter um certo controle sobre nós mesmos a partir do autoconhecimento. Se eu não sei como eu sou, como eu ajo em determinadas circunstâncias, eu não tenho como me controlar. Eu não tenho como saber se eu vou agir dessa ou daquela forma, se é bom ou se é ruim. Então eu tenho que ter, além do autoconhecimento, um conhecimento também de um contexto social. Então, a partir do momento em que eu começo a evoluir nessa percepção do meu autoconhecimento e dessa percepção do aspecto social, o que que acontece? Eu começo a viver e conviver, viver com as pessoas, de uma forma saudável. Eu não quero impor, eu quero respeitar. Eu entendo que eu tenho que respeitar a ideia do outro, que o outro também tem coisas importantes a me proporcionar e me proporcionar para o contexto que nós vivemos. Então nós passamos a sair desse processo de egoísmo, de egocentrismo, para uma convivência social. Faz parte do nosso processo evolutivo. Vou ler um texto que eu acho interessante. Compaixão, que faz parte disso aí, não é? Que nós nos conhecemos e queremos viver bem com o outro, respeitar o outro, compreender o outro, está dentro desse sentimento, compaixão. Eu estou com você e você está em mim. É assim que nos sentimos quando a compaixão vibra em nosso ser. Quando sinto uma dor, não é só eu quem a sente. Sente todos aqueles que estão conectados pela compaixão. Na realidade, mesmo quando não existe a compaixão no coração de alguém, ele sofre, pois somos todos um só no universo. O que a compaixão proporciona é a consciência desse sentimento e nos impulsiona à ação de querer encontrar um caminho para reduzir o sofrimento do outro. A compaixão é um sentimento que promove uma ação positiva em direção ao equilíbrio e harmonia do universo. Se eu só penso em mim, ou cada um de nós só pensa em si mesmo, nós não vamos viver num mundo, num universo harmônico. Porque cada um vai querer só pensar em si, ou no máximo no contexto familiar, ou no, mais um pouquinho num conjunto de familiares até um pouco mais amplo, mas sem pensar no outro que está à distância. Nós, tudo que nós pensamos, refletimos, fazemos, tudo, sem exceção, repercute no universo. É uma percepção muito importante que nós devemos ter. Nós estamos imersos num fluido universal, que hoje a ciência já reconhece a existência dessa energia que nos conecta a todos em todo o universo. E tudo que eu penso por ser uma repercussão ou uma energia em vibração, tudo que eu penso, faço, repercute em qualquer ponto do universo em algum momento. Olha a nossa responsabilidade. É a expansão da nossa consciência deixando o egoísmo ou o egocentrismo. É muito importante quem tem essa percepção. Vou acelerar um pouquinho, porque a gente, o nosso tempo é curto. Vamos falar sobre a caridade. A fé. A fé, na realidade, já é um começo desse processo de caridade, como a própria doutrina nos coloca. O Evangelho nos coloca que a fé nos proporciona duas filhas, caridade e esperança. A fé nos proporciona a esperança no momento em que temos fé, nós temos a esperança de realizar algo, de atingir um determinado objetivo. E a partir do momento que nós temos a fé e a esperança, nos leva ao processo da caridade. Porque nós nos reconhecemos acreditando num Deus, na sua força, a esperança de realização de algo bom, e isso nos proporciona essa sensação e esse sentimento sobre a caridade. Então nós precisamos de ter essa percepção que é muito importante. Temos a fé. A fé nos traz a esperança. E o nosso olhar, quando nós temos fé e esperança, nós não precisamos dizer muito para outra pessoa. Ela vai ver no nosso semblante aquilo que nós estamos querendo oferecer para ela, em termos de fé e de esperança. E isso já é a caridade, que estamos proporcionando a outra pessoa um momento especial de sentir e perceber o mundo de uma maneira diferente. Com relação, vocês vão ter isso no folheto, então eu estou correndo porque não tem jeito, não é? Com relação ao, a gente deve se expor à vida por um malfeitor, é uma reflexão que eu considero difícil, porque nós não estamos preparados ainda, né, para amar o malfeitor ou aquele que, de certa forma, oferece um risco de vida, que seja, não é? É difícil, mas tem os sentimentos de amor, podemos encontrar quatro. Mas o que eu quero me tocar nesse momento é ágape, é o amor incondicional sem exigir nada em troca. É o amor baseado no comportamento e escolha. Nós podemos não conseguir amar como nós amamos as pessoas que nos são caras. É difícil, realmente. Nós podemos, sim, escolher como agir com a pessoa que nós ainda não amamos. Então, é uma escolha. E a partir do momento que eu escolho o como, eu me comporto como tal. Então, eu posso não conseguir amar no sentido mais profundo da palavra, que é uma chamada que Jesus nos fez. Mas eu posso conscientemente escolher como eu vou me portar com aquela pessoa. É uma escolha nossa. É uma decisão consciente. Então, a partir do momento que nós temos essa questão do nós nos afastarmos desse sentimento de egocentrismo, percebendo que nós fazemos parte de uma sociedade e temos que conviver, e é nesse processo de convivência que nós vamos evoluir. A partir daí, temos fé de que estamos no caminho certo. Oferecer ao outro, caridosamente, a esperança de que existe um mundo melhor. Existe uma forma melhor de perceber o mundo. E então, nós podemos não conseguir amar, mas nós podemos conseguir tentar, a partir de agora, respeitar e ter um comportamento saudável com as pessoas, mesmo aquelas que nós consideramos difíceis de relacionamento. Depois vocês leem o texto e as referências. Muita paz. Vamos então para a segunda parte do nosso trabalho. Então vamos encerrar o nosso trabalho com mais uma prece. Pai amado, gratidão sempre. Gratidão por esse dia, por essa noite maravilhosa, por essa oportunidade de estarmos aqui buscando aprendizado no Evangelho do Mestre Jesus. Gratidão pela oportunidade de estarmos nesse processo reencarnatório, buscando aprendizado, buscando a nossa evolução, buscando o amor em nossos corações. Pedimos paz para o mundo, pedimos paz para o nosso país, pedimos paz para a cidade, pedimos paz para o interior de nós mesmos. Mas sabemos que a paz mais ampla depende de cada um de nós. Então que essa paz interior se fortaleça, que tenhamos consciência da importância de estarmos bem espiritualmente, na convivência com os nossos familiares, com os nossos queridos, com vizinhos, com amigos, que possamos tornar mais ampla essa consciência de convivência em paz. Que possamos levar para os nossos lares o aprendizado e que possamos levar também essa consciência da necessidade de estarmos bem com nós mesmos. A luz envolva a todos nós e que possamos levar essa luz em nós e compartilhar com quem convivemos. Que assim seja. Graças a Deus.